Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para o nosso podcast semanal de muita informação, puxão de orelha, ensinamentos. E prometo que eu sempre me policio para não ficar falando tá. Mas é um pouco difícil. Parabéns para o pessoal que foi para a Copa Ninja lá em Paranaguá. Percurso com bastante lama, porque estava chovendo, né, a semana inteira e tinha umas trilhas. Então foi uma situação um pouco adversa. Mas a Gisele, o Anderson, lá de Caiobá, o Cristiano Lima, o Mateuzinho, o Aparecido, todo mundo voltou com o troféu. E o Felipe acabou tendo um problema mecânico lá, mas disse que estava andando bem. Então, parabéns aí. Todo mundo foi reflexo dos treinos, né? Que comprometimento, que acabou alcançando o objetivo. Mandem as fotos para mim, por favor, para a gente postar lá nas redes sociais, fazer um marketing, uma parabenização. E o que me chamou a atenção também foi o Marcelo Pabs. Marcelo Pabs é um cara da Pro, que sempre beliscou ali as categorias, né? 35, 39 ali nos últimos anos e agora na 40, 44. Ele já, final do ano passado, na Copa, na primeira Copa Sol ano passado, ele já pegou geral. Depois de uma fase, ele sempre andou nas cabeças ali da Pro, na categoria, tudo, andando junto de gente boa. Aí passou por uma fase, engordou um monte, deu uma sumida. E agora de novo tá fino e andando super bem. Você viu? Não sei se vocês viram a foto. Ele ganhou do Vitinho. E o Vitinho tem uma foto que tá na roda dele, mas com uma cara torcendo o olho, assim. Então penso o quanto o cara tá forte, 40-44. Dedicação, treino. E, né, todo mundo pode alcançar lá. Desde que tenha um VO2 genético pelo menos bom ali. Não só nessa prova, como sempre eu vejo nos períodos áureos que nós tínhamos competições, que muita gente esquece de marcar o aquecimento, tá? É super importante, porque através do aquecimento eu consigo ver o que aconteceu na prova. A gente também não perde dados de fitness, dados de volume. E uma coisa com relação a aquecimento de prova complementando é fato: se a prova tem alterações de força, alterações de frequência, não adianta você só aquecer em zona 2. O aquecimento tem que ser completo. Começa na zona 1, passando pela 2, fazendo algumas técnicas de zona 3, alguns estímulos de zona 4 e até uns estímulos de zona 5, sem que entre em zona 5 a frequência cardíaca. Isso sempre, indiferente, prova longa, prova curta, tá? Fique atentos com relação a isso. Falando mais um pouco de prova, quanto mais plana for a prova, indiferente se speed ou mountain bike, mas a estratégia tem que prevalecer, que é o quê? Leitura de pelotão, andar na roda, saber, cara, abrir fuga, agora eu vou buscar, agora eu vou abrir a fuga, agora eu vou segurar, vou andar nesse grupo, vou segurar para o sprint, vou me posicionar melhor para o sprint. Isso é super importante, porque senão, se você fizer ações erradas, as pessoas usam você para se sobressair. Então, se você abrir uma fuga na hora errada, você vai se desgastar demais, a galera vai só cozinhar você e vai te pegar, né? Se abrir o sprint muito antes, vai vir a galera de trás e vai engolir. Então, quanto mais plano for a prova, tem que tomar muito cuidado com a estratégia. Não adianta querer, ah, eu tô forte, e vai na frente. Cara, tá sobrando perna? Beleza, mas você tá do lado dos teus adversários estão ali, cozinha o galo também, vai preservando perna, porque se tá todo mundo junto, vai pro estouro no final. Tá? E outra coisa é quando a prova é mais técnica, com relação a curvas, descidas, trilhas, carreiros. Não adianta o cara estar puta condicionado se numa trilha um pouquinho mais longa, meu, ele trupica num galho e desce, empurra e vai. O cara que é mais habilidoso, ele tira um caminhão de distância numa trilhazinha ou num carreiro, tá? Então tem que ir, isso tem que trabalhar sempre. Ah, mas eu tenho medo, eu não gosto de andar em trilha. Ué, o esporte é esse, paciência, tem que aprender. Só que se não praticar, não aprende. E como que começa a praticar? Desde subir o meio fio, descer o meio fio, andar numa calçada esburacada, ver que tem uma calçada ruim, opa, vou pela calçada. Então, num sinaleiro, equilibrar a bicicleta. Numa trilha, quando tá com alguém, procurar ir na roda para ver a linha que a pessoa faz, acaba indo no fluxo, aí você vê que a pessoa não freia, você acaba indo no fluxo. Então são situações que trabalha muito técnica, tá? Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras menos. Isso vem o quê? Das vivências que tiveram durante a vida. Então, por exemplo, teve crianças mais ativas, teve crianças menos ativas, mais arteiras, menos arteiras, gente que surfou, gente que andou de skate, gente que fez molecagem. Então, tudo isso, essa bagagem vai contribuindo para que hoje você seja uma pessoa mais engessada, menos engessada. Aquele cara axezeiro, lá na época do axé, pô, aquele cara dançarino. É, o cara do sertanejo também, dançarino. Pô, isso aí parece besteira. Mas ajuda muito na questão da movimentação em cima da bicicleta, na fluidez do terreno. É sério, não é viadagem. Complementando a questão do aquecimento, que é importante marcar, é também muito necessário as pessoas que fazem atividades extras. Academia, luta, corrida, caminhada, pilates, meu, tem que marcar no Training Peaks. Porque se você não marcar que você fez a musculação lá, de membros inferiores principalmente, eu vou jogar um treino forte e arrisco encavalar com aquela musculação que você fez e você está cansado e não sei se você fez a musculação ou não. Então tem que marcar. Edita manualmente, clica em cima do treino, editar, preenche 45 minutos, musculação, pá, salva. Não esquece, tá? Fitness. A gente vai, fala tudo, mas sempre acaba voltando na questão do fitness, né? Uma coisa que é claro, que todo mundo aí já presenciou e vivenciou, que quando o fitness começa a cair, tudo começa a desandar. É uma bola de neve negativa, né? Fitness cai por algum motivo, ou viagem, ou trabalho, ou chuva, ou preguiça mesmo. Aí já quebra a rotina. A hora que quebra a rotina, a alimentação também já cai. A hora que a alimentação já cai, já bate em glicemia, já fica ruim, já dá preguiça. Aí a sensação de que ah, não vou, ah, tem que ficar sempre, ai meu Deus, vamos lá, ficar forçando um treino. Aí quando sai, não rende, o treino não vai, porque a pessoa fica se auto-sabotando, né? Tem que subir 6 vezes, a subida ela vai duas, aí ela já fica, ai meu Deus, ai, acho que eu vou voltar para casa, hoje não tô bem, sabe? E é engraçado, porque na mesma semana, um dia ele escreve textão lá, ai, hoje não tava bem, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E aí no outro dia foi com uma galerinha, aí escreve, porra, o treino hoje foi animal, não sei o quê. Então, quem que foi o responsável pela questão da motivação? O fitness ou os companheiros e a tua cabeça? Então, muitas vezes é a cabeça. A cabeça a gente se auto-sabota. E é o que eu sempre comento. Qual é o melhor fitness? Aquele que você não fica pensando para ir treinar. Você pega e vai. Os caras te convidam para fazer alguma coisa, você vai. Ah, vamos fazer tal coisa? Vai. Vai treinar sozinho? Vai. Então esse é o melhor fitness. E não é o fitness alto, tá? Para alguns é 70, para outros é 75, para outros 85, tá bom? Então, o mais importante é o quê? Rotina. Definir, vai ser 4 dias, vai ser 5, vai ser 6, procurar seguir a rotina. Porque se toda semana você faz treinos diferentes, uma bagunça, o corpo pensa assim, mas o que esse cara quer que eu condicione? E como que você vai mensurar a tua melhora, a tua evolução, se toda vez você faz uma salada? Então, por exemplo, nas terças-feiras, a gente sabe que o treino é mais subida. Então, a gente já vai preparado, a gente já escolhe o caminho, já escolhe o percurso correto, a gente já sabe como que vai ser o ritmo, já vai, entrega. Agora, se numa terça você faz subida, na outra você faz plano, na outra você falta, na outra você faz academia, na outra... Toda vez o corpo demora, até o corpo entender o que você está querendo, já passou metade do treino. Tá bom? Questão do autossabotagem ali ainda. Então, por exemplo, a pessoa que treina sozinho, o fitness dela, para motivação e não ficar se autossabotando, é mais alto. A pessoa que treina em grupo, que tem parceiros, que tem horários definidos, que tem compromisso, define um compromisso que pessoa, essas pessoas, a motivação delas, o fitness é mais baixo, tá? Então, basicamente assim, se você não tem muito volume na semana, porque por causa do trabalho, por causa da família, tudo, cara, procura sempre estar com alguém. Porque se você não tiver os parceiros, tá fadado a ficar bem complicada a situação. E se você é um cara que treina mais sozinho por causa do horário, por causa de não ter parceiros mesmo, meu, tem que manter o fitness alto, então não pode falhar, não pode faltar, tem que tomar muito cuidado antes de tomar uma decisão de ter uma semana leve, uma semana fraca. Puxando o gancho para a questão dos grupos, né, de pedalar acompanhado, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu vejo muitas vezes assim, a pessoa vai lá, faz um puta treino junto com a galera que teoricamente anda bem, que é forte. Não, pô, fiz um puta treino, dei na cabeça de todo mundo, mas espera aí. O teu treino é o primeiro da semana. Os caras já estão com 6 horas. E aí? Então bater em morto, em cansado é fácil. Então tem que ter um certo cuidado, tá, com relação a isso. Não, é legal, é motivante, é interessante, mas tem muitas variáveis, tem que tomar cuidado. Tá? Porque existe duas formas. Aquelas pessoas que treinam cansado, então eles vão treinando, vão ficando cansado, vão ficando cansado, vão ficando cansado. Aí até a hora que recupera e o corpo supercompensa. O condicionamento, a performance, o condicionamento sobe além daquela linha inicial. Que normalmente acontece com pessoas que têm maior volume. Pessoas que têm menor volume, o que que acontece? Ela sempre está descansada e sempre está bem. Sempre está descansada, sempre está bem, tá? É uma maneira de treino? É uma maneira de treino. Só que essa pessoa não pode ter dia ruim. Então, quem treina muito pode ter um dia ruim. Aquele dia assim, era para fazer uma coisa e fez outra. Cara, beleza. Agora, a pessoa que treina pouco não pode ter dia ruim. Não pode ter, ah, hoje é limiar, faz zona 2. Ah, hoje é subida, faz plano. Ah, hoje é simulado, faz asfalto. Essas pessoas têm que seguir muito à risca os treinos. Por quê? Porque não pode errar, tem que sempre entregar o TSS certinho, tem que entregar a técnica certinho, porque em pouco tempo você tem que treinar o físico, treinar o técnico, treinar o tático. Então são formas diferentes de treino. Só que cada uma tem os seus cuidados a serem tomados. Qual é o melhor? Depende. É difícil falar. Por quê? É preferível você estar com o fitness alto, mas sem sangue no olho, numa disputa, sem sangue no olho numa competiçãozinha, onde as pessoas passam e você não consegue reagir? Ou é preferível estar com o fitness baixo, mas super arisco? Arisco, pá, o cara passa, o outro te ataca, você busca e ataca e vai. Então é difícil falar qual que é melhor. Cada caso é um caso. O ideal é flutuar por tudo, né? Em alguns momentos você chegar no máximo de fitness que teu volume permite, em alguns momentos trabalhar com intensidade, com volume menor, mas sempre fazendo treinos fortes, sangue no olho, disputa. Então é o que eu sempre comento ali, planejo, que é importante a gente flutuar sobre isso. Tanto que é uma eterna briga com aquelas pessoas, fazer algumas pessoas fazerem um volume maior e fazer outras pessoas fazerem um volume menor. É uma briga. Mas você vê que eu não desisto, né? Toda semana eu puxo a orelha de uma forma diferente, mas eu tô lá sempre puxando a orelha. Sábado agora, eu tô querendo marcar... Tô querendo não, nós vamos fazer... Tá? Eu queria que o máximo de pessoas viesse. Nós vamos fazer Dom Pedro, tá? Até o Mirante da Graciosa lá. Então nós vamos sair aqui de casa, 7h30... Ou vem pedalando, ou deixa o carro aqui na frente. 7h30 a gente sai, Avenida da Integração, 4 Barras, Dom Pedro, Mirante, tira foto e volta. Qual vai ser o ritmo? O ritmo médio, tá? Não vamos ficar se atacando, mas a galerinha que sobrar ali em algum momento não precisa ir até o final, né? De repente vai até só a Casa de Pedra, de repente vai só até o portal ali no início da descida graciosa, aí já começa a voltar. Então vai daí umas 3 horas e meia, 4 horas de pedal. É uma oportunidade de quem não conhece, conhecer, porque é uma estrada bem legal. É uma situação que dá para andar todo mundo junto ali, formar grupetinhos. Beleza, rapaziada e mulherada? Estamos com bastante mulher aí no grupo, hein? De repente a gente daqui uns tempos faz um treinão só das meninas aí. Um abraço, até mais!